A jornada continua. Nós estamos agora aqui na casa. Agosto é quando realmente começa o segundo semestre. Não sei se você já percebeu isso. A gente vem num fôlego assim no início do ano e julho é o ápice, né? Porque julho nós vivemos o mês da casa em obras, é o mês de aniversário da igreja. Então a gente ainda está na adrenalina do começo. E daí acaba julho, a gente faz: e agora? E agora qual é a próxima etapa, né? Agora a gente já começa a trilhar passos, não apenas para o final do ano, mas passos para o nono ano da casa, né? O que é que o Senhor vai nos conduzir? E eu lembro que no ano passado, na primeira mensagem que eu trouxe de agosto, alguns até perguntaram esse ano: e aí, pastor, vai ter de novo? Eu falei: nós vamos entrar agora no sprint final, aquela acelerada final do ano, para vivermos aquilo que o Senhor deseja fazer. E aí me perguntaram: vai ter sprint de novo esse ano? Eu falei: não, que nem eu estou aguentando, nem eu estou com o fôlego do ano passado, agora eu tenho um bebê de 10 meses em casa para dar conta. Mas não é só sobre isso, né? O Senhor não nos acelera todo tempo, toda hora. Muito pelo contrário. O Senhor é um Deus que Ele trata conosco, é um Deus de estações, né? É um Deus que nos dá a porção que nós precisamos para aquele momento. E depois de passarmos um mês tão intenso, eu tenho sentido, e eu compartilhei isso no discipulado de homens nessa semana, que Deus está nos chamando para pormos agora em prática tudo que ouvimos dEle. Nesse mês, nesses 21 dias de jejum, ou nesse mês de julho, você que faz parte da casa, Deus falou muito com você? Sim ou não? Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com alguns. De manhã, mais pessoas ouviram a voz de Deus. Estou começando a... Está um a um agora. Nós ouvimos muito Deus falar. Foi uma atmosfera muito intensa, né? Nós tivemos um connect. Muitas pessoas extremamente abençoadas. Saímos do connect e assim, parece que a gente vai voar, né? Para quem nos visita, é um evento, né? No final de semana que a gente passa aqui, uma imersão, recebendo palavras, chorando na presença de Deus, aliviando as cargas. Então, a gente teve uma galera que saiu voando, né? E com todos aqui, ou a grande maioria, tiveram essa experiência. E sabe que no começo, né, a gente está ali vibrando, mas nós precisamos manter essa vibração. Porque com o tempo, as situações vão vindo, né? As circunstâncias vão vindo. E o desafio do Senhor para esse tempo é: põe em prática, põe em prática. O tema da mensagem de hoje é: mude para viver o extraordinário. Há um imperativo nesse segundo semestre de 5 meses que nós temos. Há um imperativo: mudem. Mudem. Mude de uma vez por todas. Mude hábitos, mude o jeito de fazer as coisas. Realize pequenas mudanças para que você, sua mente, sua alma, seu espírito entenda que você está numa estação de mudança. O tema do mês de julho foi espiritualidade que transforma. Você já consegue enxergar transformações reais na sua vida? Transformações que não foram apenas uma chama, um calor do momento ali que estávamos vivendo juntos, no jejum, mas uma transformação que perdura, algo que passou a ser diferente no seu dia. O Senhor está nos chamando: mudem. Mudem porque Deus quer nos conduzir no extraordinário. E nós aprendemos aqui que o extraordinário nada mais é do que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Romanos 12. Ela é boa, perfeita e agradável. Isso é o extraordinário. Não estou falando de, sabe, meteoros vindo do céu, voz como um trovão. Não, eu estou falando da vontade do Senhor se realizando na sua vida. Esse é o extraordinário, é isso que nós devemos buscar. Mas para isso, mudem. Mude pequenos hábitos, como eu falei, para que sua mente, seu coração e seu espírito entenda. Mude o lugar que você senta na mesa. Mude o lugar que você senta no sofá. Para que isso, pastor? É só para que seu cérebro entenda: estou numa estação de mudança. Eu preciso vislumbrar. Mas mais do que isso, mude a forma com que você se relaciona com Deus. Mude a forma com que você se relaciona consigo mesmo, com o seu corpo. Cuide-se. Seu corpo é templo do Espírito. É por meio dele que Deus vai abençoar pessoas. Cuide, mude, é ano do cuidado. É ano do cuidado. E 5 meses para o Senhor nos dar uma nova palavra. Mais 5 meses para você viver essa com intensidade, para que ela perdure pelo resto da sua vida. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 26. Eu queria que você abrisse, porque eu coloquei uns textos para serem colocados no telão, a partir do verso 18, mas eu quero ler alguns textos que vieram antes. O Espírito me inquietou a trazer alguns textos aqui, do capítulo 26 de Gênesis. O verso 1, esse capítulo está falando de Isaac, né? Filho de Abraão. É um contexto em que Abraão já tinha falecido, já tinha nascido Isaac. Isaac já tinha tido seus filhos, Jacó e Esaú. E o texto do capítulo 26 começa declarando: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Nós sabemos que Isaac era o filho da promessa. Você lembra disso, né? Isaac é o filho da promessa. Abraão teve Isaac na sua velhice. É aquele filho que Abraão quase o sacrificou por amor a Deus, mas ele ouviu a voz do Senhor e Deus se revelou para ele como Yahvé Jirê, o Deus que provê. Isaac é o filho da promessa, mas Isaac experimentou a escassez. Isaac estava na terra prometida, Isaac estava andando na promessa, Isaac estava vivendo na atmosfera da promessa de Deus, da bênção de Deus, mas Isaac experimentou a fome na sua terra. Ele experimentou a escassez, e isso é um sinal para nós também, é um princípio para nós entendermos que mesmo quando tudo vai bem, mesmo quando nós temos palavra, mesmo quando o Espírito está a nos conduzir, mesmo quando estamos no lugar onde a voz do Senhor fala conosco, mesmo quando estamos em obediência, nós podemos passar por adversidades. Nós podemos passar por adversidades. E o texto continua dizendo: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ele está passando por um momento de escassez, mas ele está no lugar onde a voz do Senhor o encontra. Ele está num lugar onde a voz do Senhor o alcança e ele ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor começa com um imperativo: não desça ao Egito. Por quê? Porque Isaac estava numa situação em que na sua terra, nada, onde ele estava, nada estava prosperando. Nada estava trazendo aquilo que ele desejava de conforto para sua casa, para sua família. E a palavra fala que ele foi para Gerar, que era outro povo, outro lugar. E Deus sabia da intenção do coração de Isaac, sabia que ele poderia chegar até o Egito, e não era momento de ir para o Egito. E Deus alerta ele. E mesmo sabendo que Isaac, aqui, que essa família, nesse contexto, ainda não tinha vivido a escravidão do Egito, nós sabemos o que Egito já representava no reino espiritual. E Deus já estava aqui declarando: não vá para o Egito, não desça para o Egito. O Egito representa a escravidão do pecado, o Egito representa o passado, o Egito no contexto bíblico representa essa prisão, essa corrente, né? E Deus está dizendo: olha, não vá para o Egito, não vá para esse lugar. Mesmo que as coisas não estejam bem, mesmo que você esteja passando por adversidades, permaneça no lugar onde a voz do Senhor é ouvida. Permaneça no lugar onde Deus fala com você. Permaneça no lugar onde você sente a presença do Senhor. Entre estar no lugar que é extremamente confortável, mas é totalmente, sabe, ausente a presença de Deus, silenciosa a voz de Deus, e estar no lugar onde nós enfrentamos problemas e a voz do Senhor é constante a nos guiar, é uma decisão difícil. Mas o texto está dizendo, a palavra está dizendo, escolham permanecer aonde a voz do Senhor é proclamada, aonde a presença do Senhor está. E o Senhor reafirma promessas. Permaneça porque tem promessa. E a promessa, Isaac não tinha ideia, mas o Senhor estava falando sobre Jesus. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Talvez Isaac, na sua limitação, estava pensando nos seus filhos, nos seus netos, abençoando todas as nações. Mas aqui já se falava sobre Cristo, que viria nos abençoar. Isaac obedece. Ele permanece em Gerar. E por obedecer, Deus o faz prosperar, mesmo em meio àquela escassez. E a palavra diz no verso 12, que Isaac, ele colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Só que quando uma pessoa extremamente abençoada, em um ambiente onde todo mundo está vivendo escassez, isso gera o quê? Dos opositores. Infelizmente, gerou inveja, né? As pessoas olharam, o que é que ele tem de especial? Porque só ele prospera. Isso não é diferente dos dias de hoje. E eles tinham poços para buscar água, né? E a palavra fala que as pessoas daquele lugar, os homens daquele lugar, taparam todos os poços de Isaac. Só de raiva, só de inveja. Vamos neutralizar toda a fonte de água que ele tem no território dele. E Abimeleque, né, que era um líder daquele lugar, expulsa, pede para Isaac sair daquela terra, pois ele já era poderoso demais. E aqui começa o texto que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje a vocês. Mudar para viver o extraordinário. Vamos ler a partir do verso 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, ao 23, eu vou seguir. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Amém? Pai bendito, que a tua palavra nessa noite, ela seja a rema nos nossos corações. Ela se transforme em vida. Que nós possamos extrair aquilo que o Senhor deseja, para que mudemos o que precisa ser mudado, para vivermos a tua vontade, que é soberana, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá voltar para o que estávamos falando. Metade do ano já se foi. Estamos agora na reta final, no último semestre. E o que é que essa afirmação gera em você? Tudo que você já viveu nesse ano, tudo que você já pensou em alcançar nesse ano, está indo tudo bem dentro do planejado? Ou veio aí uma sensação de que as coisas não estavam andando como você esperava? O Senhor está nos chamando para refletir nessa noite. que para vivermos esse extraordinário, a sua vontade, o seu cuidado soberano sobre as nossas vidas, ainda neste ano, ainda nesse mês, mudanças precisam acontecer nas nossas vidas. Mudanças que ele já vem falando há muito tempo, ou algumas mudanças que o Senhor te trouxe recentemente, ou para algumas mudanças que o Senhor vai falar nessa noite. A grande questão é que nós precisamos ter pressa em realizar essas mudanças. Pressa em colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos falado. Tem algo tirando o seu foco nesses dias? Tem algo te distraindo nesses dias? Eu falei muito com os homens sobre isso. Precisamos remover o que nos atrapalha. Precisamos remover. Se o Senhor falou, sejamos rápidos em responder. E aqui, Deus está nos chamando para construirmos um segundo semestre baseado nesse poço de Reobote. Reobote significa lugar amplo. Reobote significa lugar largo, espaçoso. Ou seja, que as nossas vidas, que as nossas atitudes, sabe, que elas abram um espaço amplo para o agir de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor não tenha pequenos espaços para fluir nos seus dias, na sua casa. Mas que aquilo que você cava em Deus produza um espaço amplo para Ele realizar a sua vontade na sua família. Amém? Um lugar novo, um lugar de abundância. Então vamos olhar para esse texto, olhar para Isaac e aprender com ele o que precisamos fazer para viver o extraordinário. E a primeira coisa é, nós precisamos vencer a tentação de voltarmos para os poços antigos. Decida abandonar o velho. Não estou falando do idoso não, tá? Decida abandonar o velho, os poços antigos. Isaac estava passando por uma situação, né, de desconforto. Taparam todos os poços, todas as suas fontes d'água. A oposição chegou e bloqueou tudo. E a primeira reação dele, está lá no versículo 18, foi reabrir cada um deles. Porque Isaac era o filho da promessa, que cresceu no ambiente da promessa, ouvindo seu pai falar sobre a promessa, ouvindo o quanto seu pai era abençoado, um homem que foi chamado de amigo de Deus, Abraão. Isaac era filho desse cara. Abraão deixou, né, herança para o seu filho, não apenas espiritual, mas deixou ali tudo que ele construiu. E Isaac, ele volta sua mente para, no meio da circunstância, para aquilo que ele tinha aprendido, para aqueles caminhos que já eram conhecidos para ele. Mas o Senhor está nos alertando aqui, olha, nem sempre o que nós vivemos no nosso passado irá acontecer de novo. Nem sempre a experiência que nós tivemos no passado, ela servirá para o hoje. Ela servirá para o que Deus está querendo realizar hoje. E isso, tanto positivamente quanto negativamente, nós temos que ter muito cuidado com a tentação de ficar apegado ao passado. Em algumas situações, nós desejamos viver os escapes que nós tivemos no passado, como Isaac, né? Os poços do seu pai eram um escape seguro, que ele já conhecia o território, que ele já sabia que tinha água, por mais que desse trabalho cavá-los novamente, mas ali era um ambiente seguro dele. Mas não era aquela experiência que Deus tinha para Isaac. Deus queria que Isaac cavasse seus próprios poços. Que Isaac não andasse apenas na experiência do passado do seu pai. E nós vivemos nessa constante guerra de gerações, muitas vezes, né? Até no ambiente de igreja. Ah, no meu tempo era melhor. No meu tempo que era bom. E às vezes na nossa própria geração, nós temos um saudosismo, né? Ah, há 10 anos atrás que era bom. Você precisava ver como era o movimento na igreja, como as pessoas eram. Mas, queridos, nós servimos a um Deus de novidade de vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele está nos dando um sinal de que Ele quer fazer nova todas as coisas. Em Isaías, o Senhor declarou para o profeta: eis que eu estou fazendo novas todas as coisas. Será que vocês não percebem? Está surgindo algo novo. E se nós não atentarmos para isso, a gente entra nesse ciclo insano de querer viver as coisas novas de Deus, de querer viver aquilo que está sendo pregado, profetizado sobre a sua vida, mas fazendo exatamente as mesmas coisas. Isso é um ciclo insano, porque você não alcança e continua a fazer a mesma coisa, e não alcança e se frustra, e sempre a mesma coisa. Entenda, querido, Deus tem novos poços para você cavar. Você precisa cavar os seus poços com Deus. Você precisa ir a esse lugar de fonte de águas vivas que Jesus prometeu à mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Jesus chegou para ela e disse: olha, não é só sobre esse poço. Existe um poço onde flui águas vivas e que você nunca mais terá sede, mas você precisa ir até esse poço. Você precisa ter a sua experiência com ele. Paulo, inspirado pelo Espírito, declarou em Filipenses 3:13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Nós já decoramos isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Para viver o novo de Deus, nós precisamos ter esse olhar na frente, esse olhar no alto. Nós precisamos olhar para o passado com aprendizado, com respeito. Mas nós precisamos entender que Deus tem uma experiência nova. E principalmente se no passado você teve uma conquista, se no passado você teve, enfim, alcançou vitórias, você tende a querer repetir aquela receita, né? Nós somos a geração que gosta das receitas, né? Daí os 10 passos para o sucesso, os 3 passos para alcançar prosperidade. A gente quer copiar, anotar, reproduzir, porque é mais fácil a gente se apegar a um método que estão dizendo que dá certo do que nós cavarmos os nossos próprios poços, do que nós buscarmos o nosso caminho de sucesso em Deus. E se tem algum passo, alguma chave de sucesso é essa: ouça a voz do Senhor, permaneça no lugar onde a voz dele se revela a você, e se mova em obediência a ela. Isaac não estava errado em querer cavar novamente os poços do seu pai, mas ele estava na região de conforto. Ele estava querendo permanecer no mesmo, e o Senhor estava querendo dar um recado para Isaac: olha, seu pai correu a milha dele, agora para você existem outras experiências. E aí nós aprendemos que para viver o extraordinário, precisamos investir tempo nas coisas certas. Investir tempo nas coisas certas. Não posso andar apegado a experiências antigas, mas eu preciso investir meu tempo naquilo que é certo. Nos versos do 19 ao 21, nós vemos que os servos de Isaac continuaram cavando poços. E eles encontraram um poço que gerou discussão, contenda, que é exatamente o que significa a palavra Ezeque, que ele deu o nome àquele poço. Contenda, gerou briga, disputa. E não satisfeitos, eles continuaram cavando naquele mesmo lugar. Encontraram outro poço d'água e gerou mais uma vez briga, disputas. E aquele poço foi chamado de Sitna, que significa briga. Então, eles estavam ali, Deus querendo realizar algo novo, e eles estavam presos em situações, em disputas, em brigas, que não estavam conduzindo eles para o desejo do Senhor, para o novo do Senhor. E às vezes, queridos, nós estamos a poucos metros da nossa vitória. Nós estamos a poucos metros de alcançarmos aquilo que Deus deseja, sabe, realizar nas nossas vidas. Mas nós acabamos nos distraindo, e com pouca coisa. Nós acabamos nos distraindo com, sabe, bobeiras dessa vida. E nessa palavra que o Senhor está nos chamando ao imperativo, mude, não desça ao Egito, cave em seus próprios poços. Deus está nos dizendo, elimine da sua vida, nesse segundo semestre, nessa reta final do ano, elimine da sua vida aquilo que é improdutivo. Elimine conversas improdutivas. Os servos de Isaac estavam perdendo tempo com contendas, com brigas, por algo que não era a vontade de Deus. Eliminem conversas improdutivas, discussões sem sentido, sabe, fofoquinhas. Eliminem fofocas. Meu Deus, como nós gostamos de fofoca, né? O povo brasileiro gosta de fofoca. Existem programas de televisão de fofoca. Existem perfis de rede social de fofoca. E são extremamente seguidos e assistidos, porque o brasileiro gosta de fofoca. É uma herança que a gente recebe. Mas você precisa resistir a isso. E pior ainda, crente que gosta de fofoca. É cristão que gosta de fofoca, que alimenta isso, que fica repassando isso. E querido, você não vai prestar conta da vida do outro. Para de se importar com o que está acontecendo na vida do outro. E se alguma informação sobre a vida do outro chega a você, você tem que se transformar em um intercessor. No mínimo. No mínimo. Mas precisamos eliminar conversas improdutivas, discussões sem sentido, lugares que nós não devemos estar, focar no que precisa. Aqueles poços estavam trazendo distração. Aqueles poços estavam sugando a energia de Isaac e de seus servos. Aqueles poços estavam tornando o trabalho deles improdutivo. Cavavam, tinham que brigar, disputar algo. Então, queridos, precisamos parar de perder tempo com discussões em rede social. E precisamos produzir algo que irá abençoar as nossas vidas. Produzir algo que irá, sabe, encaminhar as nossas vidas para a vontade do Senhor. Parar de furar poços de águas sujas. Gastando energia. Buscando algo que não vai trazer vida. 2 Coríntios 6, 2 diz, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável. Repita comigo, tempo favorável. E o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Esse texto fala que nós precisamos ter discernimento do tempo. Onde nós devemos gastar o nosso tempo, a nossa energia? No que vale a pena perder o nosso tempo, a nossa energia? Onde você está investindo o seu tempo? Querido, tudo nessa terra vai passar. Vai passar. Não viva os seus dias correndo atrás do vento, de coisas, sabe, que não estão contribuindo para o agir de Deus na sua vida. Vai passar. Faça o que precisa ser feito, mas foque, entenda os tempos. A palavra diz que mesmo uma palavra boa, se ela é dita na hora errada, ela é como pérola lançada aos porcos. Você tem que discernir o tempo. E como é que se aprende isso? Andando perto do Senhor. Como é que se aprende isso? Eu tenho um time de líderes e nós lidamos com pessoas, nós trabalhamos com pessoas, nós lideramos grupos de pessoas. E onde tem muita gente reunida é só paz, né, gente? Só harmonia, ninguém discorda de ninguém. A gente tem uma máxima aqui na igreja, nós somos uma família de abraços imperfeitos. Então você já entra aqui sabendo que você vai lidar com pessoas imperfeitas. Se esforçando, caminhando junto àquele que é perfeito, Jesus. Mas na nossa caminhada a gente vai lidar com as imperfeições do outro. E às vezes são as nossas imperfeições que nos tornam chatos para lidar com o outro. Não é nem o outro que tem problema, é você mesmo. Você é muito chato. você não é tão, né, provido de capacidade de viver em sociabilidade. E tá tudo bem, a gente vai lhe amar mesmo assim. Mas você também vai ter que lidar com a sua chatice. E a gente trabalha, né? E a gente tem eventos como o Connect, uma galera, né? Às vezes trabalhando é 3 vezes mais do que as pessoas que estão participando na cozinha, nos bastidores. E quem está aqui chorando, se derramando, imagina só a harmonia. Eles estão louvando, cantando o tempo todo nos corredores, na cozinha. E às vezes a gente tem que ir com o extintor espiritual apagar uns incêndios, porque alguém deu uma resposta atravessada, porque alguém, né? A gente vai ali em amor. E às vezes alguns perguntam, né? Como é que faz para lidar quando uma pessoa dá uma resposta atravessada? Quando alguém manda aquela mensagem do WhatsApp afrontosa, que você sabe que a pessoa quis ali, né, se rebelar. E aí você fala, como é que a gente faz, pastor, para gerenciar isso? Tempo favorável. Na hora que a ofensa vem, na hora que a situação vem, se o sangue subiu, não é o tempo favorável de você falar nada. Respira, silencia, faça outra coisa. Quando seu ânimo se acalmar, o Espírito vai te usar para dizer palavras corretas. Se você falar na hora, você arruma um problema para você, porque você vai ferir o outro e vai ter que pedir perdão depois. Aí é com você. Mas tempo favorável, discernir, invista, né, seu tempo, sua energia naquilo que realmente está te encaminhando para o desejo do Senhor. Terceira coisa que aprendemos com Isaac, para viver o extraordinário, decida trabalhar até acontecer, até vivenciar. Depois de tudo isso, percebam, Isaac passou por uma situação de escassez, de fome. O Senhor deu uma palavra que ele não deveria sair daquele lugar que ele estava. Ele começa a prosperar, ele é perseguido, ele vai atrás dos poços do pai, não é suficiente. Começa a haver uma disputa pelos poços d'água que ele estava cavando e ele não para. Tem várias situações para ele parar aí. Mas no verso 22, na parte A, diz: Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Ele continuou, porque ele tinha uma palavra. Deus garantiu que ele não deveria sair dali. Deus não tinha dito que era para sair. Por mais que não quisessem a presença dele, ele se move ali para algum outro lugar. Mas ele continua cavando em busca da provisão do Deus que prometeu. Deus não falou. E ele continua trabalhando. E, queridos, nós vamos ser tentados a parar. Nós vamos ser tentados a desistir. Nós vamos ser tentados a baixar a guarda. Nós vamos ser tentados a deixar o ânimo de lado. Nós somos tentados por experiências ruins, como Isaac estava enfrentando aqui. Ou nós podemos ser tentados, inclusive, pelas experiências e as conquistas que nós tivemos. Experiências boas muitas vezes geram conformismo nas pessoas. Elas se conformam com aquela situação. Preste atenção nisso. Muito cuidado quando você tem uma questão, um pedido a ser apresentado por Deus e você está caminhando com esse pedido por um longo tempo. Muito cuidado para que o seu pedido de oração não se torne o seu ídolo. Isso é mais comum do que a gente imagina. As pessoas se aproximam de Deus buscando alcançar o que elas estão precisando ou pedindo. Pode ser um filho, pode ser uma cura, pode ser um emprego, pode ser uma melhoria da situação financeira. Cada um tem suas questões aí com Deus. Mas quando nós nos aproximamos ao Senhor e colocamos os nossos pedidos nesse lugar, sabe, que impulsiona o nosso relacionamento, eles podem se tornar o nosso ídolo. E qual é o perigo disso? Quando você alcança, seu relacionamento com o Senhor não é mais o mesmo. Quando você alcança a sua, sabe, aquele coração incendiado que você tinha em buscar o teu pedido, não se vê mais. Lembram dos 10 leprosos que tiveram um encontro com Jesus e foram curados? Quantos voltaram? Apenas um. Será que estamos nessa estatística? É tão comum A gente que trabalha com pessoas em igreja, ver pessoas, sabe ali, pastor, ora, quero passar nesse concurso, pastor, ora, quero casar, pastor, ora, quero isso, quero aquilo, quero entrar no, na faculdade, quero realizar esse curso dos meus sonhos. E quando você vê a pessoa conquistar, ela some. Agora ela não tem mais tempo. Agora ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para servir, ela não tem tempo para ter comunhão com os irmãos. Cuidado, queridos. Porque mesmo quando alcançamos, nós precisamos continuar trabalhando. Nós precisamos continuar vivendo o propósito. Nós precisamos avançar. Trabalhe nesse segundo semestre até ver o milagre que Jesus tem para a sua vida. Trabalhe, continue servindo, continue se entregando, não pare de cavar poços, porque a água que parece que é suficiente para agora, não é suficiente para o que Deus ainda tem para realizar. Provérbios 14, 23 diz: todo trabalho árduo traz proveito. Todo trabalho árduo traz proveito. Teve uns teólogos preguiçosos que deixaram aí incutir na mente das pessoas que trabalho era consequência do pecado. Trabalho não é consequência do pecado. Porque houve a maldição depois do pecado em que o homem, né, comeria, seria sustentado pelo suor do seu trabalho com muito esforço. Mas trabalho, ele passou a existir desde o momento da criação da humanidade. Deus coloca o homem naquele jardim para que ele cuide, cultive, nomeie. O homem tinha recebido um trabalho. O homem tinha um trabalho. Ele não estava lá só para tomar sol, tomar banho na lagoa. Trabalhe arduamente, porque isso trará proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Olha que forte. O só falar leva à pobreza. O que é o só falar? Fala, fala e não faz nada. Fala, fala e faz muito pouco. Fala, fala e não se move. Isaac poderia ter parado com os poços do seu pai. Isaac poderia ter desistido com os poços ruins que geraram disputa. Mas Isaac tinha uma voz e ele obedeceu essa voz. Algumas pessoas dizem, ah, eu tenho chamado para isso, eu tenho chamado para aquilo. Mas enquanto não recebem um cargo, enquanto não têm um título, não trabalham. Não estão fazendo nada. E a culpa ainda é do outro. A culpa é do pastor que não me deu oportunidade. A culpa é da igreja que não dá oportunidade. A culpa, queridos, se Deus tem um chamado para você, você não precisa de título nem de cargo para exercê-lo. Chamado é sobre o que nós somos. Alguns, já dois jovens vieram falar comigo, pastor, eu sinto um chamado pastoral. Eu fiz, uau, que top, que privilegiado você saber disso tão jovem. Porque eu estava prestes a ser lançado na fornalha e não tinha muita ideia. Mas eu sei que Deus fala, e fala mesmo. Deus aquece os nossos corações, Deus nos aponta. E aí vieram perguntar o que fazer, né? E talvez alguém pense, ah, se já tem o chamado pastoral, então agora você vai andar perto do pastor, o pastor vai te dar oportunidade, você vai começar a pregar. Querido, nós somos chamados para sermos resposta às necessidades do reino, às necessidades da igreja. Ah, você tem um chamado pastoral, comece a enxergar o que é que está faltando na igreja, o que é que não está funcionando bem, e seja você a resposta. Seja você a resposta. A comunidade vai reconhecer que você tem um chamado, que você tem um zelo. Trabalhe, trabalhe, independente do título. Pastorei sua casa, pastorei seus pais, pastorei seus filhos, pastorei seus amigos. Você não precisa de título nem de cargo para viver o chamado do Senhor. Pastor Carlito Paz tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, nós precisamos fazer o máximo que nós podemos com excelência, com todos os nossos recursos. Mas precisamos entender que tudo vem de Deus. Então precisamos buscar o Senhor com toda a intensidade também. É isso, queridos. Não dá para só buscar e não fazer nada, porque isso é só falar. E o só falar leva à pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza financeira. É preciso buscar o Senhor e se mover. Buscar o Senhor e começar a trabalhar. Buscar o Senhor e colocar a mão naquilo que está ao seu alcance. Nem só também trabalhar, porque aí você vai cair na tentação de que tudo é resultado do seu esforço. Equilíbrio. Para viver o extraordinário, decida avançar de maneira sobrenatural. Mesmo depois de cavar um poço, e agora sim, entender que aquele lugar era o lugar da bênção do Senhor e ter dado o nome de Reobote, Isaac não parou. A palavra diz, dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e falou com ele. E disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema. Oh, coisa boa. Veja que Deus só volta a falar com Isaac quando ele cumpre exatamente aquilo que o seu coração desejava. Quantos poços cavados, quanta energia gasta, quantas experiências. E mesmo achando aquele lugar bom e confortável, ele ainda não parou. Ele avançou e Deus volta a falar com ele. Então, nós precisamos entender a mais do Senhor para nós, amém? A mais do Senhor. A mais o Senhor. O Senhor tem promessas ricas e poderosas para seus filhos. Existe uma frase que muitos crentes gostam de falar e de cantar, que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Todos nós temos promessa de Deus. Todos nós morreremos um dia. Eu não gosto muito dessa frase. Mas eu tenho certeza de que quem tem promessa de Deus não para. Quem tem promessa de Deus, avança. Quem tem promessa de Deus, sabe, não entrega os pontos. Quem tem promessa de Deus, não baixa a guarda. Quem tem promessa de Deus, enquanto há fôlego, está caminhando para avançar sobrenaturalmente. Porque a nossa caminhada só para na eternidade. Precisamos esperar o sobrenatural. A tendência é baixarmos a guarda após um milagre. A tendência é baixarmos a guarda após uma grande experiência com Deus. Achamos que, ah, que maravilhoso, já vivemos o necessário. Lembram de Pedro ali, né, no Monte da Transfiguração com Jesus? E ele disse, que maravilhoso, vamos criar uma tenda, vamos morar aqui. Pedro estava vivendo um êxtase espiritual. E Jesus diz, acorda, Pedro. Acorda, a experiência está maravilhosa. Mas nós precisamos descer para impactar o mundo. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir adiante. E esse é um ponto de alerta para você. Qual é o próximo poço que Jesus quer que você cave na sua vida? O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa mudar depois de tanta coisa que ele tem falado? Não volte a fazer as mesmas coisas. Não volte a viver do mesmo jeito, não volte. Avance, avance, em nome de Jesus. Jeremias 29 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Vamos nos colocar em pé? Estamos sendo convidados pelo Senhor a darmos novos passos de fé nessa reta final do ano. Passos de obediência. Muito mais do que nos acelerar, o Senhor vai nos apertar um pouquinho mais para nós obedecermos, para nós exercermos fé, para nós nos movermos confiadamente no que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas. Creia. Não duvide das intenções de Deus. Feche seus olhos nessa hora, para que você não se distraia, para que você se concentre naquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E reflita o que precisa ser mudado. Quais poços o Senhor está te convidando a cavar. O Senhor tem água fresca para você. O Senhor tem provisão nova para a sua vida. Mude. Mude o que precisa ser mudado. Mude e veja. Mude e ouça a voz soberana do Senhor te respaldando, te dizendo: eu sou o seu Deus. Não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de recalcular a rota. Não tenha medo. O nosso medo deve estar em não permanecermos no lugar onde o Senhor deseja. Anseie o novo que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas. E eu sei que Deus tem coisas novas para fazer nas nossas vidas ainda nesse ano. E eu declaro em fé que você não ficará fora disso. E não é porque Deus deseja ou não deseja derramar, não é isso. Nós precisamos entender de uma vez por todas que tudo que o Senhor tinha para fazer por nós, Ele já fez. Deus já entregou Jesus, nós cantamos sobre isso, nós estamos diante da mesa do Senhor, pão e o fruto da vide, para lembrar que Jesus foi entregue, dilacerado e morreu numa cruz por nós. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Deus já fez tudo o que precisava fazer. Nós precisamos permanecer no lugar da sua voz. Permanecer aonde a voz do Senhor está é caminhar para uma vida extraordinária. Nós oscilamos muito nas nossas experiências, justamente por não darmos ouvidos a essa voz. Justamente por descermos ao Egito quando não era para descer. Justamente por seguir cavando poços em áreas que não eram para ser cavadas. Justamente por decidir fazer as mesmas coisas que não dão mais resultado. Funcionaram um dia, funcionaram com outras pessoas, mas não funcionam com você. Porque não é o desejo do Senhor para a sua vida. Mas você viverá o extraordinário, porque você aprenderá a cavar poços aonde a voz do Senhor te conduz. O Senhor deseja abrir espaço para que você prospere nessa terra. Eu declaro tempo de Reobote na sua vida. Espaços amplos, abertos para você prosperar. Mas você precisa permanecer aonde a voz do Senhor fala. Você precisa permanecer, mesmo que esteja desconfortável, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja exausto. Renove as suas forças no Senhor. Porque a palavra diz que os que esperam no Senhor caminham e não se fadigam, correm e não se cansam, voam com asas como de águia, porque são renovados no Senhor, são renovados pelo Senhor. Se você está exausto e não está sendo renovado, você está cavando poços no lugar errado. Se você está preso num ciclo, se você está preso em conversas improdutivas, se você está preso em relacionamentos improdutivos, você está investindo tempo no lugar errado. Você está investindo sua energia no lugar errado. Quer viver o novo? Cave poços novos em Reobote, em lugares amplos, para o agir de Deus na sua vida. E ouça a voz dele a te dizer nessa noite: eu sou o seu Deus. Não temas, não temas, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei aquilo que está em suas mãos. Aleluia. Aleluia. Abre o seu coração para o Espírito. Deixe o Espírito Santo trazer à memória aquilo que você precisa mudar. Deixe o Espírito Santo trazer à memória os poços que você precisa renunciar. Elimine da sua vida. Elimine da sua vida essa prisão com o passado. Elimine da sua vida essa prisão com poços ruins, com relacionamentos ruins. Elimine da sua vida. E deseje o novo de Deus. Peça o novo de Deus. Faça esse compromisso com Ele. Pai, nós estamos na reta final desse ano. Nós estamos iniciando, Deus, os últimos 5 meses do ano, Pai. Um ano tão incrível que o Senhor tem nos permitido viver, com tantas experiências, Senhor, algumas delas muito profundas, algumas delas muito desafiadoras, mas sem sombra de dúvidas, um ano em que nós temos visto a mão do Senhor cuidar de nós. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à adversidade, o Senhor tem cuidado de nós. Nós podemos confiar e continuar a cavar, cavar mais profundo, porque nós sabemos que se o Senhor está conosco, a provisão virá. Se o Senhor está conosco, o novo virá, as águas vivas virão. Se o Senhor está conosco, nós podemos seguir sem temer. Siga sem temer. As coisas mudaram, a estação mudou, o ambiente mudou, os poços já não são mais os mesmos, a situação é nova, mas o seu Deus é o mesmo e Ele está com você e te diz: não tema, não tema, eu sou o seu Deus, não tema, eu vou te abençoar, não tema, pode seguir, não é destruição, esse caminho não é de destruição, obedeça, mude, viva o novo e experimente mais uma vez do cuidado que só o Senhor pode te dar. Homem nenhum pode cuidar de você como o Pai pode cuidar de você. Desde a antiguidade, ainda não se viu e ainda não se ouviu falar sobre um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então confie, confie, confie e siga, siga, siga sem temer, porque Ele tem coisas novas para você. Aleluia.